no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Governo do Acre decreta situação de emergência por conta da estiagem. Indígenas Crepon Kateguê realizam audiência pública no Maranhão. Dados do INPE apontam crescimento do desmatamento na Amazônia. E profissionais recebem capacitação nacional sobre saúde mental em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Acre, porque o governo decretou situação de emergência em decorrência do período da seca, estiagem. O decreto tem vigência de 120 dias. Nayane Santos traz as informações.
Em publicação extra do Diário Oficial da última quarta-feira, 6 de agosto, o governador Gláucio Cameli assinou o decreto número 11.633, com vigência de 180 dias, que estabelece situação de emergência em todo o estado do Acre, em decorrência da estiagem e do aumento das temperaturas. As consequências mais imediatas e críticas são a redução do volume de água em rios fundamentais para a captação, levando à crise no abastecimento de água, à baixa navegabilidade dos cursos d'água, comprometendo seriamente a logística de transporte, isolando comunidades e dificultando o abastecimento de bens essenciais. Dessa forma, o poder público, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, visando a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas no enfrentamento da emergência, tem articulado com autoridades federais, estaduais e municipais para minimizar os riscos, mobilizando recursos humanos e materiais necessários, coordenando atividades e ações de socorro às comunidades isoladas, bem como prestando assistência e apoio logístico aos municípios afetados. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Nayane Santos, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades indígenas de Cantá, em Roraima, enfrentaram incêndios florestais em 2023 e 2024, mas com ação coletiva nas comunidades. Agora eles se preparam para a chegada de uma nova seca em 2025. Saiba mais com Luana de Oliveira.
As terras indígenas Tabalascada, Malacacheta e Canauani, localizadas na região da Serra da Lua, no município do Cantá, em Roraima, enfrentaram entre 2023 e 2024 um dos incêndios florestais mais graves dos últimos anos. A força coletiva das comunidades foi fundamental para conter o avanço das chamas, que destruíram lavrados, matas e roças inteiras, além de comprometer a saúde de moradores, principalmente de crianças e idosos. O comunicador indígena Nailson Apichana acompanhou de perto os motivos organizados pelas próprias comunidades para combater o fogo. O trabalho foi realizado com apoio das brigadas indígenas locais. César da Silva, Tuxaua da terra indígena Tabalascada, relembrou quais foram os prejuízos causados durante os incêndios florestais.
Tivemos várias situações, né, principalmente perda material, né, e também perdemos algumas roças, né, queimadas, e aí também isso influenciou muito também na vida, né, na convivência comunitária, devido à falta de mandioca, de alimento mesmo, assim, a gente produzido, né, por nós aqui da comunidade.
Além dos impactos ambientais, as mudanças climáticas e a ação humana agravaram o cenário. É o que conta José Ailton, Tuxaua da terra indígena Malacacheta.
Nós não sabemos de onde veio o incêndio, né? Nós não foi a comunidade que motivou o incêndio, o que fez o incêndio criminoso, mas sim era o fundo da terra indígena, conforme a gente tem a vizinhança, né, que não são indígenas. Então foi de lá que o fogo veio, né? Então destruiu muito a nossa floresta, nossa fauna, os nossos garapés, atingiu também muito as nossas caças, né? A gente viu muitas caças mortas, especialmente jabuti, tatu.
Diante da destruição, o esforço comunitário se mostrou essencial. Na terra indígena Canauani, a mobilização rápida evitou que o incêndio causasse ainda mais danos. Foi o que relatou Elinilso Cadete, que é o Tuxaua da terra indígena Canauani.
Tivemos bastante prejuízo, queimou as nossas matas de reserva, as nossas matas com as madeiras de lei que a gente estava reservando. E para a gente poder combater o fogo nessas matas, né, a gente fez um trabalho coletivo com a juventude, com os moradores. Para esse ano, né, a gente tá ciente que o inverno está rigoroso, mas a gente pode esperar um verão também, né, forte.
A experiência vivida se transforma agora em aprendizado coletivo e as ações concretas baseadas na união, no conhecimento tradicional e no compromisso com a vida. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho de Lideranças do Povo Indígena Creponcateguê realiza uma audiência pública para denunciar o abandono do Estado na garantia dos direitos à educação e à saúde no território. A audiência acontece na próxima segunda-feira. A reportagem é de Anne Silva.
O Conselho de Lideranças Indígenas do Povo Creponcateguê, da terra indígena Geraldo Toco Preto, de Itaipava do Grajaú, aqui no estado do Maranhão, irá realizar uma audiência pública na aldeia Esperança, na próxima segunda-feira, dia 11 de agosto, aonde os indígenas irão denunciar o abandono do Estado na garantia dos direitos à educação e à segurança alimentar, como afirma o indígena Fábio Timbira, uma das lideranças indígenas.
Essa audiência é um resultado de muitas cobranças, né? E tem muita violação de direito aqui dentro do nosso território, né? Tanto no território indígena Geraldo Toco Preto, né? Como no território Juruá. Essa audiência ela vai contemplar dois povos, né? Timbira e Guajajara. E a pauta da audiência é saúde, educação e segurança alimentar, né? A educação é um dos pontos mais que tem sido crítico para nós, né? Está sendo violado. A gente praticamente já faz um bom tempo que a gente luta, né, por educação de qualidade. Aqui na Aldeia Esperança, a gente não tem escola, né, tem uma casa improvisada, não aberta, com chão batido. A gente não tem material escolar, merenda escolar também não vem suficiente, né, para os alunos. E é uma situação, né, que praticamente que a gente tem hoje aqui é só um professor, né, contratado parte do estado e um do município, mas em relação a ter o local adequado para que as crianças possam estudar e ter conforto, não tem, né? Essa é uma das nossas lutas, né? Em relação ao outro território, Juruá também, é a mesma situação. Tem aldeia que praticamente os alunos estão fora da sala de aula, estão sem estudar, né?
Segundo a indígena Jainara, o descaso no território indígena é em todas as áreas, mas a saúde e a educação foram as pautas escolhidas como prioridade para a discussão nesta primeira audiência, que acontecerá na segunda-feira, 11 de agosto.
A nossa pauta ela é bem extensa, porém a gente filtrou e tentou, no meio das prioridades, priorizar a saúde, a educação e segurança alimentar, que é onde a gente está mais apertado, no sentido que a gente está, por exemplo, sem professores, a gente está sem material permanente, a gente precisa de uma escola. Os alunos da Aldeia Esperança, do EJA, estão sem estudar há 7 anos por falta de professor. O quadro que a gente tem, o único, 7 anos, as carteiras são todas à destra. Então, a casa é de chão batido, não tem parede. E na questão da saúde, a gente tem exames, né? Muitos meses, às vezes anos, aguardando na fila. Os pacientes, alguns já até morreram, né? Infelizmente.
Foram convocados para a audiência a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública do Estado do Maranhão, o Gabinete do Governador e a FUNAI. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, blitzes educativas reforçam o uso de itens de segurança no careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Dados apontam que desmatamento cresce 4% na Amazônia e interrompe ciclo de quedas. Especialista alerta para risco de retrocessos na proteção da floresta. Os detalhes com Lies de Costa.
O desmatamento na Amazônia Legal aumentou 4% no período de agosto de 2024 a julho de 2025, interrompendo o ciclo de quedas registrados nos dois primeiros anos do atual governo federal. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e apontam que foram derrubados na região 4.495 quilômetros quadrados de floresta. Na divisão dos estados, os dados do DETER na Amazônia apontam queda de 21% no desmatamento no Pará, com 1.325 quilômetros quadrados nos últimos 12 meses. É o resultado mais baixo da série histórica. Para Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, a alta na Amazônia não dá para comemorar e revela um momento crítico para a política ambiental brasileira.
Olha, para a Amazônia é um número que não dá para comemorar porque teve um aumento, mas poderia ser bem pior. Mesmo que pequeno esse aumento, quase sendo ali um empate, ele de alguma maneira interrompe o ciclo de quedas de desmatamento que foi gerado pelo governo Lula nos primeiros 2 anos. E só não foi pior porque o Ibama ele agiu na hora certa, da forma certa, embargando em larga escala áreas desmatadas ilegalmente, principalmente na Amazônia.
Segundo Márcio, o número atual, além de grande, é muito preocupante, pois pode levar a floresta à beira de um colapso. Ele reforça que nenhum desmatamento mais pode ser aceito e que o futuro da preservação depende de decisões políticas imediatas.
Mas, de qualquer maneira, esse número de desmatamento que nós temos hoje ainda é muito grande, ele é muito preocupante. Ele vai levando a floresta a uma perda acentuada da sua cobertura, da sua formação original. E a gente está com a floresta à beira de um colapso. Nenhum desmatamento mais pode ser aceito. E como que vai ser exatamente o futuro desse desmatamento, como que vão ser esses próximos números? Existe um momento muito importante agora acontecendo na mesa do presidente e ele é determinante para esse próximo período, que é o veto do projeto de lei de licenciamento ambiental. Se o governo Lula vetar, vai ser um alívio, mas se ele não vetar, o que pode acontecer é que o caminho fica aberto para mais devastação, para mais crime ambiental e esses números de desmatamento podem voltar a subir e até explodir, como a gente viu no período Bolsonaro.
O resultado do DETER é um indicativo de tendência na taxa anual de desmatamento, que deverá ser divulgada até novembro. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Preços exorbitantes de diárias nos hotéis de Belém para o período da COP30 têm causado preocupação para participantes. Confira com a Cris Elgaldez.
Desde dezembro de 2023, Belém, no estado do Pará, está confirmada como sede da COP30, a Conferência do Clima da ONU. Mas os valores cobrados pelas hospedagens em hotéis e outros locais destinados a este fim estão causando muitas discussões e protestos ao redor do mundo, pedindo até a mudança de local para a realização do evento. Sobre o assunto, conversamos com Giancarlo Jiménez, advogado e militante dos direitos humanos na Colômbia, que já participou de outras COPs e está credenciado como observador internacional. Ele classifica o que está acontecendo em Belém como uma ofensiva especulativa para dificultar a participação da sociedade civil nas COPs.
Hemos insistido que é parte de las dificultades que le asisten a la sociedad civil para generar una incidencia real en el proceso de negociación de las COPs.
Giancarlo Jiménez cita que no encontro preparatório ocorrido em Bonn, na Alemanha, realmente foi redigido um documento pedindo a mudança de sede para a COP30, com o objetivo de pressionar o governo brasileiro por iniciativas que possam gerar uma participação mais equitativa no evento.
Por isso, hemos insistido em muitos espaços, incluindo as interseccionales de Bonn, Alemanha, que sessionaram em el mês de junho de 2025, que definitivamente se reconsidere a possibilidade de generar incluso um aplazamento de esta cumbre, com 100 organizações del mundo pidiendo que o se cambie la sede de la COP30 o el gobierno brasileño busque alternativas para generar una participación justa y equitativa que permita llevar a cabo una conferencia en un criterio incluso humano y digno.
Jiménez insiste que a especulação no setor imobiliário é parte de uma estratégia para invisibilizar a voz das comunidades indígenas e das organizações que representam crianças e jovens de todo o planeta, que deveriam ser tratados com dignidade e respeito.
E isto é parte também de uma estratégia onde se invisibiliza a voz em las conferencias marco de cambio climático, especialmente de la sociedad civil, de las poblaciones indígenas, de los grupos de niños y niñas y jóvenes o de las organizaciones que merece ser objeto de mucha estima y de mucho aprecio.
Acrísio Galdês, da Rádio Conceição FM, de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Operações de trânsito reforçam o uso de itens de segurança no Careiro, município localizado no interior do Amazonas. As blitzes educativas visam a orientação e recomendações sobre segurança. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
As polícias civil, militar e Instituto Municipal de Trânsito do Careiro realizam blitz educativas com o objetivo de orientar condutores e reforçar as recomendações sobre a segurança no trânsito. As abordagens têm como foco a fiscalização do uso de itens de segurança, como o capacete, além de documentações obrigatórias. A operação conta com a participação da Polícia Civil, representada pelo Dr. Flávio Lamberti, que explica que as blitz, neste momento, têm efeito educativo.
No sentido pedagógico, estamos orientando apenas os condutores a utilizarem o capacete e utilizarem o calçado adequado, que é um tênis, um sapato, não é para andar de chinelo. E capacete é uso obrigatório, está no CTB, que nós estamos cobrando, é exatamente respeito utilizando esse tipo de equipamento para preservar a vida da população.
O capitão Diego Oliveira, comandante interino do Batalhão da Polícia Militar do Careiro, fala que recentemente o município registrou uma vítima fatal no trânsito e reforça a importância do uso de itens obrigatórios.
A gente teve um acidente fatal há poucos dias na rodovia, né? Mas parece que não serviu de exemplo para nada. Justamente a pessoa que faleceu, independente da causa morte ali, não estava de capacete. Quem usa capacete às vezes também não está com a jugular afixada corretamente. Então a primeira coisa que acontece numa queda é o capacete sacar. É usar o capacete de forma adequada também, né? E é o mínimo, né? A gente não está inventando mais nada aqui, é o que diz o CTB.
As abordagens permanecem sendo realizadas e também já estão sendo programadas as ações da Semana Nacional do Trânsito para reforçar a segurança e a conscientização da população. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Em Parintins, no interior do Amazonas, uma estrutura com mais de 70 profissionais de saúde será disponibilizada ao público durante o Festival do Mocambo. Serviços de ambulância e UBS fluvial serão disponibilizados aos visitantes do evento. Nuno Lobo traz as informações.
35 servidores da saúde vão atuar na UBS Fluvial, que vai estar atracada no Porto do Mocambo. Outros 35 profissionais vão atender na UBS Ilarina Reis, que funciona na comunidade, além de agentes da Vigilância em Saúde e da Central de Resgate, que vão atender ao público durante o Festival do Mocambo do Ariri de 2025, que será realizado nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Durante o evento, as agremiações locais vão apresentar alegorias construídas com materiais retirados da floresta, como madeira, cipó e bambu. Os materiais dão formas às obras de artes elaboradas pelas mãos dos artistas e moradores da localidade. Elise Farias, coordenadora de saúde rural, explica que toda a estrutura planejada é importante para o bom funcionamento do festival, conforme ocorreu em anos anteriores.
Vamos ter também as ambulâncias, eles estarem à disposição durante os eventos lá, para qualquer situação, estarem fazendo os encaminhamentos. Essa logística toda que a gente realiza todo ano, sempre tivemos um bom andamento durante toda a ação. Todas as ocorrências que tiveram durante todos esses anos, graças a Deus, foram todos resolutivos, que a gente não conseguia resolver, mandava para Parintins, mas durante o festival a gente procura sempre fazer o melhor para o atendimento da saúde da população do Mocambo.
A estrutura será reforçada pelo trabalho da equipe de Vigilância em Saúde, que inclui a vigilância sanitária, epidemiológica e de laboratório. Os profissionais atuam na localidade desde o período anterior ao festival. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Capacitação nacional sobre saúde mental é realizada em Santarém. Iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz, o projeto Nós na Rede visa ampliar o cuidado humanizado e integrado na rede de atenção psicossocial do município. Os detalhes com Lies de Costa.
O município de Santarém, no oeste do Pará, deu um passo importante para o fortalecimento da rede pública de saúde mental ao aderir ao projeto Nós na Rede, uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz. O programa tem como objetivo qualificar a rede de atenção psicossocial, a RAPS, por meio da capacitação de mais de 42 mil profissionais em todo o Brasil. No município, 20 vagas foram destinadas a profissionais de diferentes áreas da rede de cuidado, incluindo psicólogos, enfermeiros, pedagogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, auxiliares administrativos e médicos. A formação, com carga horária de 120 horas, aborda temas como cuidado em liberdade, redução de danos e atenção a pessoas em sofrimento psíquico ou em conflito com a lei, além do cuidado a usuários de álcool e outras drogas. Segundo Silvia Gato, enfermeira referência técnica de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém, o curso também busca enfrentar desafio da RAPS, como a falta de articulação com a atenção primária, a integração entre serviços e o estigma social. Ela destaca que o primeiro encontro realizado nesta sexta-feira marca o início da capacitação, sendo essencial para uma construção de vínculos e partilhas.
O projeto ele é uma resposta aos desafios que nós encontramos na RAPS, como a falta de articulação com a atenção primária, entre os outros serviços, o estigma social, e está alinhado principalmente com a Política Nacional de Saúde Mental e com as leis que promovem a superação do modelo asilar, que nós chamamos de da reforma psiquiátrica. E hoje iniciamos com o nosso primeiro encontro presencial. Então, esse será um período de construção de vínculos, partilha de conhecimento e fortalecimento da nossa rede de atenção psicossocial para atender melhor a nossa população.
Com a adesão ao Nós na Rede, o município reafirma o compromisso com um cuidado mais humanizado, integrado e baseado no respeito aos direitos, promovendo a inclusão e combatendo preconceitos relacionados à saúde mental. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Diocese de Balsas, no Maranhão, celebra Nossa Senhora Aparecida do Coco. A programação, que iniciou no último dia 6, segue até 15 de agosto no Santuário Diocesano. Saiba mais com Yane Silva.
Teve início dia 6 e se estende até o dia 15 de agosto, mais um grandioso festejo em honra à Nossa Senhora do Coco de Aparecida, no Santuário Diocesano de Balsas, aqui no sul do Maranhão. Este ano tem como tema Peregrino de Esperança, uma referência ao ano jubilar proclamado pelo Papa Francisco. O festejo acontece na zona rural, município de Loreto, onde milhares de devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida se reúnem em um pequeno povoado onde, segundo os moradores mais antigos, há mais de 100 anos, a santa teria sido vista por duas crianças em uma rocha. No lugar foi construída uma capela sob uma rocha e, desde então, se tornou um ponto de peregrinação. Dom Valentim Fagundes de Menezes, bispo de Balsas, faz um convite especial a você.
Estou convidando você, meu irmão, minha irmã, para a Romaria ao Coco de Aparecida. Nossa Senhora do Coco de Aparecida. De 6 a 15 de agosto, você tem um endereço. Coco de Aparecida. Para celebrar a fé. Para fazer da peregrinação também uma bênção do ano jubilar. Você, meu irmão, que for ao Coco de Aparecida neste ano, você procure se confessar na sua paróquia, faça uma caminhada e lá estaremos no dia 14 à noite, 15 de manhã, às 9 da manhã, dia 15, fazendo o jubileu de todos aqueles romeiros e romeiras que forem ao Coco de Aparecida. Seja bem-vindo, porque a mãe nos leva ao pai. Deus abençoe e não perca essa oportunidade de fortalecer sua fé, sua esperança, sua vida em Deus.
A forma e o lugar onde a capela foi construída desperta a curiosidade e faz qualquer um se render aos encantos da natureza. Na capela, o espaço é pequeno e dividido por muitos católicos que seguem uma tradição e a manifestação da fé há mais de um século. São quase 100 quilômetros de balsas até o Santuário Nossa Senhora do Coco de Aparecida. O local é bastante frequentado o ano inteiro, mas principalmente no período do festejo, que ocorre de 6 a 15 de agosto. E todos os dias, às 19 horas, acontece a celebração da Santa Missa, como afirma Padre Jorge Birque.
As celebrações todos os dias à noite às 19 horas, antes das celebrações tem a reza do terço. O coco está preparado para receber romeiro de tudo que é canto desse mundão de Deus, né? Sejam bem-vindos os romeiros e as romeiras que com certeza serão bem acolhidos pelo santuário.
Com informações da Rádio Boa Notícia, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O Pedraldo Lourenção. O Ministério Público Federal no Pará está promovendo uma medida que visa a defesa do rio Tocantins, que é de suma importância para o futuro do rio e dos que dependem diretamente de seus recursos naturais. Trata-se do seminário intitulado Irreversibilidade dos Prejuízos Socioambientais da Hidrovia Araguaia-Tocantins, Perspectivas dos Povos e Comunidades Tradicionais. O DENIT pediu na Justiça Federal seu cancelamento sob a alegação de que o referido evento possuiria caráter de mobilização política, com potencial para influenciar de forma indevida no curso do processo que o MPF move contra o IBAMA por autorizar uma obra que é a explosão do Pedraldo Lourenção, sem fazer a consulta prévia, livre e informada aos povos e comunidades tradicionais. A Justiça Federal disse que se trata de um evento informativo, o que não configura, por si só, ato ilícito ou irregular. Na verdade, o evento ajudará na conscientização da população sobre os reais impactos da explosão do rio e de quão difícil será mitigar ou compensá-los. Por enquanto, a explosão autorizada pelo IBAMA está suspensa até a audiência de conciliação marcada para o final deste mês. É importante que os povos e comunidades tradicionais possam se fazer presente na audiência, consciente dos graves danos que suportarão. Os exemplos das hidrelétricas de Belo Monte, Giral e Santo Antônio mostram que não há compensação que possa suportar os danos socioambientais de intervenções tão drásticas na natureza. O governo, por seu turno, parece que ainda não aprendeu a lição. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.267 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Luana de Oliveira, Nayane Santos, Anderlé Oliveira, Liege Costa, Leane Silva e Acrisio Galdês. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.